Boa tarde, galera. Estamos aqui para mais um podcast da CXCA. Meu nome é Luiz Haddad, estou aqui do Rio de Janeiro, com o Nelson, aí na Califórnia. Fala aí, Nelson.
Opa, salve, salve, galera. Aqui não é tarde, é manhã. Então, né, não sei quando é que vocês estão ouvindo, mas, enfim, uma excelente sexta para todos.
Boa. Estamos aqui com o nosso grande amigo Fausto Vanin, um grande membro da comunidade blockchain do Brasil e também de toda a parte de tecnologia, principalmente tecnologias disruptivas e emergentes. Fala aí, Faustão, tudo bem?
E aí, pessoal, prazer estar com vocês, muito bom. Já sou ouvinte do podcast, é uma honra poder também participar, fazer uma contribuição aí nesse bate-papo com vocês.
Irado. Boa, legal. Para você que está chegando agora, o podcast CXCA ele é basicamente uma iniciativa que eu e o Nelson criamos quando a gente estava junto em San Diego, agora em novembro deste ano. E a gente, enfim, começou a pensar que estava faltando um tipo de conteúdo em português, falando de inovação, falando de empreendedorismo, falando de autoconhecimento. A gente devora podcast, a gente está sempre buscando se atualizar e a maioria desse podcast estava sempre em inglês. Então, a gente resolveu, a partir dessa iniciativa, tentar expor um pouquinho e compartilhar o conteúdo que a gente tem acessado e convidar pessoas que a gente admira muito e acredita que são referências aí para estar participando com a gente. Então, pô, Faustão, muito obrigado aí, é uma honra ter você com a gente.
Ah, tamo junto.
Nelson, demais, quer começar, cara, aí com a primeira pergunta?
Posso. Eu acho que nem tu comentou, né, Luizão? A ideia aqui é que a gente gere conteúdo de valor, mas também de forma informal. A gente quer navegar entre habilidades high-tech e high-touch, né? Ou seja, economias aí, emergentes, mas ao mesmo tempo também a gente quer desenvolver habilidades que aqui na gringa os caras chamam de soft skills, né? Então, é um pensamento mais de design thinking, de resolução de problemas, também um pouco aí de trabalho colaborativo. Então, esse podcast não é nada mais, nada menos que isso. É a gente colaborando e compartilhando conhecimento e coisas que a gente está vendo que está fazendo a diferença ao redor do mundo. Então, Fausto, eu queria, cara, acho que melhor do que eu, Luiz, né, apresentar, era fazer uma breve apresentação antes de a gente começar a entrar em qualquer tipo de assunto, para a galera entender um pouco com que tu está envolvido. A gente se conheceu há pouco tempo no evento pessoalmente, no evento do Festival da Transformação, mês passado, que eu estava presente aí também como palestrante, e o Fausto era um dos curadores do evento. Então a gente teve a oportunidade de bater um papo bacana lá depois do evento. O Fausto me conectou com várias iniciativas em Porto Alegre, projetos. Então, cara, conta um pouco mais do que tu está envolvido para a galera entender, e aí a gente vai entrar um pouco no nosso bate-papo mesmo.
Beleza, pessoal. Bom, meu nome é Fausto Vanin, eu sou um cara que hoje está envolvido em uma série de ações que visam usar a tecnologia para fazer o bem. E basicamente a minha vida está dividida em duas metades hoje, né? Uma delas é educação e outra delas é blockchain. Então eu atuo diariamente com essa tecnologia blockchain, que para alguns está nas manchetes aí recentemente, né? Para outros já está mais presente no dia a dia há mais tempo, né? Algumas pessoas ouvem falar mais sobre as criptomoedas, mas eu, apesar de trabalhar com blockchain, não trabalho com criptomoedas nem com investimento, né? Meu negócio é tecnologia e como usar essa tecnologia para mudar modelos de negócio hoje, né? Então, eu atuo em diversos projetos usando essa tecnologia hoje diariamente, né? Minha base é aqui no sul do Brasil, nós atendemos projetos aí por todo o mundo, e vários desses projetos são feitos pela 1%, está aqui, está na minha camiseta aqui. A 1% é uma organização aberta que trabalha com desenvolvimento de soluções usando essa tecnologia blockchain. É outra metade de educação, eu tenho participação numa startup chamada Pox, que é uma plataforma para eventos ao vivo, aí já focado mais no segmento de palestras, aulas, né, segmento educacional. Então, a galera se conecta na plataforma, interage em tempo real. E a gente também tem uma escola aqui no estado onde eu moro, onde a gente ensina as crianças a ciência da computação e programação. Que crianças verdade. Aí com 16 anos, a gente tem essa escola, ensina programação aqui. Então, acho que são atividades suficientes para preencher o meu dia. E eu ainda tenho algumas ações também voltadas a impacto social, né? Eu sou fellow do Social Good Brasil e participo de aceleradoras de negócios sociais, que é uma coisa que faz muito bem para mim, né? Então, tento usar a tecnologia o máximo que eu posso para fazer o bem. Então, dando um resumo aí do que eu faço hoje, né? E espero que a gente possa explorar alguns desses pontos aí durante o nosso bate-papo.
Cara, muito massa, tá envolvido em muita coisa boa. E você falando sobre educação para criança, eu lembrei que a tua filha era palestrante também no festival, né?
Isso de achei fato, né, a Cecília palestrou no evento, né?
Você tem quantos anos de novo, Fausto? Desculpa, só pra galera entender um pouco, né? De quantos de a palestrante mais nova do evento.
É uma das mais novas, acho que até tinha uma outra menina bem jovem também. A Cecília tem 11 anos. Né? E ela já fez palestra comigo no ano passado, a gente fez algumas palestras numa pegada que era pais, filhos e tecnologia, então era muito como resolver, né, o papel da tecnologia em família. Então a gente tem essa pegada porque a gente trabalhou muito esse tema dentro de casa e também como projeto que a gente tocou em família. E aí ela palestrou pela primeira vez sozinha, né? E aí ela, dentro dessa linha, que ela também ela é desenvolvedora, programa desde os 7, 8 anos, enfim. E ela foi falar sobre empoderamento feminino usando a tecnologia.
Irado. Demais, né, velho? Cara, achei demais.
É, ela mandou muito bem e fez um convite à reflexão bem bacana, assim, do por que que tem tão pouca menina na tecnologia. Isso não tem explicação nenhuma, né? E ela trouxe vários exemplos ao longo da história de mulheres com papel de protagonismo, né? Desde a Ada Byron, né? A Grace Hopper, até já hoje em dia, né? Mulheres que seguem sendo influentes, e por que não, né, mais mulheres seguir buscando esse papel de protagonismo também dentro da tecnologia. Então, bem bacana, ela estava lá no evento, o evento estava irado, muito bom fazer parte da curadoria, a gente se encontrou ali, batemos um papo bem legal, e até foi ali que a gente costurou esse encontro de hoje.
Verdade. Né? Tomando uma boa cerveja.
Exatamente. Né?
Com bons brasileiros.
É, isso aí. Bons brasileiros tomando uma cervejinha. Na rua, que aqui pode.
É, exatamente. Oh, que saudade eu tava disso. Cara, mas falando, eu acho que eu peguei alguns pontos aí que bacana no seu bate-papo agora, Fausto. E, cara, tu é envolvido em vários projetos diferentes, tá? Mas, ao mesmo tempo, todos esses projetos se comunicam. Eles conversam de alguma maneira. Ainda mais porque a tecnologia emergente, ela é transversal. Ela vai estar, de alguma maneira, impactando a nossa vida, a vida dos próximos negócios. Como é que tu vê essa relação? E aí, porque a gente fala um pouco de economia, né, de novas economias com tecnologia, como é que você explica esse novo mundo pra galera? Porque, cara, eu vejo que isso tá acontecendo na tua vida e com a tua filha também, né, velho? Então, eu acho que é muito massa isso tá acontecendo na tua casa, né, tão envolvido que você tá. Então, qual a dica, de repente, ou o que é que você acha que a galera tem que entender para onde a gente tá indo com essa nova economia e por que é tão importante desenvolver novas habilidades?
Cara, de fato, eu tenho tentado viver esse contexto do qual eu acredito e que eu percebo que é positivo. E o caminho que a gente tem seguido aqui é muito de dar uma chance para o novo, né? De abraçar as possibilidades do que pode acontecer, sendo sempre bem aprendiz daquilo que está ao nosso redor. Então, eu tenho isso para mim sempre que eu posso me conectar com pessoas que certamente têm alguma coisa a acrescentar para a minha aprendizagem, eu sempre faço. Então, eu sempre ouço as pessoas, eu sempre pergunto, eu sempre aprendo e acabo fazendo isso também com os meus filhos. Né? Além da Cecília, eu também sou o pai da Anabela e do Henrique, são três pimpolhos aqui em casa. E então, eu aprendo bastante com eles, obviamente também tento passar um pouco do que eu aprendo desse mundão todo aí com eles, então eu incluo muito eles nas coisas que eu participo. Eu estava no Hacktown em Santa Rita do Sapucaí, onde nos encontramos Luiz e eu estava com a família toda por lá, a Cecília participou do evento, né, a gente circulou por lá, então é uma coisa que eu tento trazer para o meu dia a dia, sabendo que há de se abrir mão de muitas coisas, né, então acho que esse é o principal ponto, assim, que eu acho dessa nova economia que a gente vive, é de se saber que a gente abre mão de muitas coisas para poder desfrutar o novo. E algumas das coisas que a gente abre mão são as certezas, né? A gente vive num contexto muito de definições, e quando a gente quer se abrir para o novo, a gente tem que abrir mão de algumas delas, né? Eu encontro alguns amigos de trabalhos passados, assim, eu trabalhei bastante tempo em indústria financeira, reencontro ex-colegas e amigos da época do trabalho, e o pessoal pergunta, tá, cara, o que você está fazendo hoje? Está trabalhando em empresa, está empreendendo? E quando eu digo que eu faço um pouco dos dois, as pessoas meio que não entendem, assim, né? Tá, mas porque se espera sempre que a pessoa siga, né, uma trilha, né, um caminho que a gente cria nessas caixinhas e coloca as pessoas nas caixinhas. Então, eu acabo vivendo esse cenário hoje de muitas vezes, sei lá, terça-feira, 10 horas da manhã, eu estou jogando bola com meu filho na rua, mas também muitas vezes viro sábado e domingo, madrugadas trabalhando, né? Porque é uma nova rotina dessa nova economia. Então, tem os prós e os contras, né? A vantagem de poder carregar os filhos para onde você vai, mas também a condição que eu costumo dizer que todo dia é sábado, né? Ou seja, sempre você tem o espaço para desfrutar, mas nunca é domingo. Né? tem essa...
Cara, adorei essa. Muito boa. Eu já usava todo dia sábado, agora vou usar nunca é domingo.
É verdade. Essa é muito boa. E, Fausto, cara, muito, muito legal, assim, pô, como você comentou, eu tive o prazer de conhecer os seus três filhos já lá no Hacktown, em Santa Rita. Eu já dava para perceber que você tinha uma relação muito intensa e muito, muito maneira, assim, com eles. E o que eu queria adicionar em termos de pergunta é que, recentemente, vocês da 1% participaram do lançamento, acho que foi agora, né, do Basement, da Kyria. Foi essa semana que foi para a mídia e tudo mais, que é um projeto muito inovador aqui pro Brasil, basicamente sobre fazer crowdfunding usando a tecnologia da blockchain, totalmente regulamentado pela CVM. Então, eu queria tentar trazer um pouquinho, já que a gente está com a proposta de tentar manter o tempo. A gente não vai ter 25 minutos, porque o papo vai ser muito bom hoje, mas eu queria que você comentasse, cara, um pouco dessa iniciativa e o que, que isso significa para o ecossistema como um todo, né? Porque, assim, a iniciativa por si é muito boa, mas eu acho que o que ela coloca de ser meio que o primeiro tijolinho no ecossistema, eu acho que talvez signifique muito mais. Então, eu queria ouvir aí os seus comentários e pensamentos sobre isso, porque, cara, fiquei muito feliz, a galera do meio toda está falando. Então, pô, é uma honra estar trocando ideia contigo num momento como esse.
Cara, eu acho muito feliz com a pergunta e com o momento também que a gente está passando com esse projeto em especial, né? Os meninos do CRIA, nós conhecemos eles já há algum tempo, somos já bem próximos deles há um tempo aqui como 1%, e nós estamos há uns 6 meses intensamente trabalhando nesse projeto, mas há um ano a gente já sabia dele e vinha regando essa ideia, acompanhando de longe o trabalho dos meninos ali do CRIA, e agora que a plataforma foi lançada, é uma alegria muito grande. E o Basement, ele tem uma característica interessante, a gente está falando de nova economia, ele reúne primeiro essa característica desse ecossistema de inovação e startups, que é uma coisa que no Brasil é um contexto ainda novo e que está florescendo muito forte, né? Tem muita coisa interessante acontecendo com ecossistemas de inovação pelo país todo. Então, tem essa questão do contexto de inovação e startups. Ele traz esse contexto da nova economia, que é a ideia do crowdfunding, né? Que é o modelo de negócio do qual qualquer pessoa pode, acreditando em um projeto, fazer esse financiamento coletivo. Então, trazer o poder para a mão das pessoas, né? E não só aquele grande investidor que tem lá milhões de reais para investir, mas aquela pessoa física, digamos assim, que tem lá os seus 500 reais, 1.000 reais, que quer investir em algum projeto também pode, às vezes até menos, né? O crowdfunding permite, às vezes, até investimentos de tickets mais baixos, seja, totalmente inclusivo, democrático, qualquer um pode se tornar um investidor, né? E o terceiro fator é essa inovação tecnológica, que é o papel da blockchain, né? E a blockchain como plataforma de alavancagem de projetos de inovação, startups, usando crowdfunding para gerar novos negócios. E aí isso é um resumo do que o Basement representa e entregue pelo time do CRIA em parceria com a 1% e outros parceiros que fazem parte dessa entrega. A gente tem uma alegria muito grande de ter feito esse desenho de como a blockchain pode ser um elemento que facilite, né, todo o processo, dê visibilidade e transparência para tudo que está sendo feito dentro do processo de participação das empresas e o próprio funding, né, que está acontecendo, e as possibilidades futuras que isso abre para o mercado é muito grande, né? E como a CVM tá de olho e acompanhando todo o trabalho que está sendo feito, é muito bom fazer todo esse trabalho dentro do contexto nacional, tudo de acordo, né, com a regulamentação vigente, que todo mundo esteja bem seguro, né, de quando for partir para um investimento dessa natureza, tá lidando com pessoas sérias, né, com empresas sérias, que seguem o máximo possível aí todos os cuidados para que o investidor só tenha benefícios, né, e só tire o de melhor daquilo que ele quiser fazer dentro do portfólio de investimento deles, e a plataforma funciona exatamente como ela se propõe. Então está tudo regulamentado certinho, a tecnologia também tá lá aberta, o código-fonte está aberto também nas nossas redes para ser auditado por quem quiser também e fazer contribuições, porque a ideia é justamente essa, a gente trabalhar dentro do modelo aberto, colaborativo, e por que não gerando novos negócios, né, que é justamente essa possibilidade, né? Não é porque é aberto e colaborativo que ele vai nos impedir, acho que ele só nos amplia a possibilidade de juntos aí a gente poder gerar novos negócios, que foi essa o resultado inicial dessa parceria aí entre o 1% Cria e outros parceiros.
Muito maneiro, muito maneiro. E uma coisa que eu acho interessante, misturando um pouco das duas respostas que tu fez, eu vou te fazer uma outra pergunta, né? A primeira, essa questão de todo dia ser sábado, eu também, trabalhando no Yuzio, eu sinto muito isso, acho que o Nelson também lá na Califa também sente isso com os projetos, com backyard e tudo mais. E essa questão da blockchain enquanto uma plataforma que impulsiona, ou não impulsiona, mas que tira o intermediário das relações, ela vai mudar completamente a forma da gente trabalhar. Já está mudando, né? Acho que nós talvez sejamos fruto disso. O que, que você tá vendo nessa questão de como que as pessoas estão mudando a forma de trabalhar por conta dos modelos econômicos estarem diferentes, né? Então, eu queria pegar um pouquinho da tua visão de mundo nisso, já que você é um cara que pegou o mercado tradicional ali, foi do mercado financeiro e tal, e está vivendo agora talvez uma experiência meio única.
Cara, deixa eu só fazer um gancho aí para aproveitar e já encaixar uma outra perguntinha. Não uma perguntinha, mas uma observação. Eu estava lendo, né, aquele material que você compartilhou com a gente, Fausto, de revoluções pós-plataforma, né, que fala também muito disso de nova economia, e acho que a gente falando dessa flexibilidade, uma nova maneira de trabalhar, acho que vai muito alinhado também com a era que a gente está passando, que é não só a abundância de informação, mas também com a consciência. Com ela vem uma abundância também, ou pelo menos um novo patamar de consciência, que está muito mais alinhado com o propósito. Né? Ou seja, a gente está menos preocupado de estar trabalhando nos lugares que a gente está trabalhando de uma forma, né, que nem você falou, dentro de uma caixa. Eu trabalho de 9 às 5, eu trabalho de segunda a sexta. Cara, estou mais preocupado com o impacto que eu estou tendo quando eu trabalho. Se eu trabalho de madrugada, se eu trabalho sábado ou domingo, indiferente. Porque se eu estou engajado, se está alinhado com o meu propósito, vai além desses princípios básicos de trabalho, né? Então, acho que muito do que a gente vem também alinhado nessa questão do propósito, e tu citou muito bem isso no, nesse artigo, né, que tu compartilhou com a gente.
Exato, e tenho, assim, obviamente, desde já deixo o artigo compartilhado depois ali nos comentários, para todo mundo que quiser ler, a gente faz questão de compartilhar essa visão, mas uma coisa que eu acredito que representa muito essa questão do propósito, é o que a gente tem visto na sociedade como um todo. Para você que tá ouvindo aqui o podcast, vendo esse nosso papo, para pensar quantas pessoas você conhece que começaram a meditar, quantas pessoas que daqui a pouco adotaram o veganismo, se tornaram vegetarianas, pessoas que decidiram sair de uma cidade grande, yoga, decidiu sair da cidade grande e morar no interior, isso são movimentos perceptíveis de que as pessoas elas não querem postear, elas não querem vender a sua saúde para desfrutar uma terceira idade feliz. A pessoa quer ser feliz sempre, ela quer ter essa constância de vida sempre. Eu tenho palestrado aí pelo Brasil todo, falado com bastante jovens e, enfim, pessoas de todas as idades. É muito perceptível esse sentimento de que hoje a pessoa ela não pensa duas vezes entre ir para uma grande empresa ou ir para uma empresa que ela acredita. Ela vai ir para uma empresa que ela acredita. E isso é uma transformação muito grande. Antigamente, as pessoas não pensavam duas vezes em ir para uma empresa grande, porque a empresa tem nome, porque a empresa paga bem, porque a empresa... E a pessoa dava a sua vida por isso, né? Dava a sua vida para a empresa, né? E, historicamente, a gente é visto como uma... como o nosso trabalho, né? Às vezes, quando você conhece uma pessoa nova, nos primeiros 5 minutos, você vai perguntar para a pessoa o que, que você faz, como se o trabalho da pessoa definisse quem a pessoa é.
Exatamente.
E isso tem mudado. Então, eu acredito que blockchain representa um pouco disso, né? Então, quem trabalha com blockchain nasce no mercado global, trabalha com pessoas do outro lado do mundo desde o início, né? Não necessariamente trabalha só com tecnologia, né? Trabalha a partir de um projeto tecnológico. O Luiz, eu sei que é advogado, por exemplo, e eu tenho trabalhado muito com advogados que estão dentro do contexto de blockchain, com economistas, obviamente, e com empreendedores, pessoas de marketing, pessoas de administração. Então, não é um espaço meramente tecnológico. Então, é uma transformação de método de trabalho, é uma transformação, uma mudança de mindset, e essa elevação de consciência que o Nelson comentou, acho que é super forte. Quando a gente atinge uma consciência de que dá para fazer diferente, você tenta se integrar em projetos que você acredita que geram valor para quem consome esse, o resultado desse trabalho, e também geram valor para ti dentro daquilo que você acredita. Então, tem muita, muita coisa acontecendo nesse sentido, tem muita oportunidade e tem muito projeto pequeno, né? Só que juntos, todos esses pequenos proporcionam uma transformação na economia brutal, né? E é assim que as grandes empresas estão buscando encontrar um inimigo que na realidade não existe, né? Nas pequenas, como trabalham, as pequenas trabalham em colaboração e os grandes trabalham na competição. Então, quando o grande começa a ver o market share dele diminuir, ele começa a procurar por um inimigo, e na prática é uma série de empresas pequenas.
Porque a gente não acredita, na verdade. Né?
Exatamente. E a gente tem visto isso acontecer devagarinho todos os dias. Então, essa questão de olhar ao nosso redor.
Boa, cara. Cara, faz total sentido. E tu comentou um negócio que eu achei bem bacana, que outro dia eu tava conversando com outra pessoa sobre isso, que é a questão de quando a gente vai conhecer alguém, você pergunta o que, é que o cara faz. Como se isso te definisse como pessoa, né? E aí eu entendo, na verdade, outro dia eu tava fazendo essa reflexão comigo mesmo, porque geralmente o quem você é, quando essa pergunta, né? Porque o cara tá querendo saber quem você é através do que você faz, sendo que quem você é muito mais profundo do que você faz. Então não tem como eu te dizer quem eu sou, dizendo o que, que eu faço. Eu acho que a gente tem essa premissa por causa da faculdade, porque quando você vai entrar na faculdade, né, você tem que escolher uma profissão, e aquela profissão é como se você carregasse pro resto da vida. Fez advocacia, você vai ser advogado pro resto da vida, acabou. Você não tem a oportunidade de ser mais nada na vida. Então eu vejo muito mais... Deus me livre, né, Luizão? Eu vejo muito mais a gente estando do que sendo. Porque hoje a gente está muito no mundo muito dinâmico, né? Então, o que eu quero dizer quando a gente está no que sendo? Pô, eu tive uma época, eu sou formado em administração e marketing, então eu estava administrador. Tem habilidades que eu continuo, conhecimentos que eu continuo aplicando como administrador, mas hoje eu estou empreendedor. Eu pratico e tento absorver conhecimentos que me empoderem como empreendedor. Então, eu acho que como diz o Alvin Toffler, né, a grande habilidade do século XXI é justamente aprender a desaprender e reaprender novamente. Né? Então, exatamente. A gente tem que entender isso, que todo tempo é tempo de mudança, todo tempo é tempo de refazer. Às vezes a gente fica 10 anos, às vezes, numa carreira e acha que só porque o cara tá 10 anos, porque cavou ali 10 anos, pô, cheguei aqui, fiz todo esse tempo para agora mudar de carreira, qual o problema? Aí você vai continuar mais 30 em algo que você não acredita. Então, vem muito dessa mudança de mentalidade sendo aplicada nessa nova economia. E falando de nova economia, a gente citou nos bastidores aqui, né, antes do bate-papo nós três, a parte da economia circular, da fluxonomia 4D. Queria que você pudesse dar um pouco do overview, Fausto, do que seria isso, para a galera entender, né, quais são os pilares dessa economia, dessa fluxonomia, e como é que isso já está acontecendo nas nossas vidas, né?
E se, no final você puder, se no final você puder só dar aquela a cerejinha do bolo relacionar com blockchain, vai ser lindo. Não,
fantástico. O que eu enxergo dentro dessa nova economia? E não sou só eu que enxergo, né? Eu pego aqui o Jeremy Rifkin, é um economista que trabalha muito isso também, né? Assim como citaste a fluxonomia, que é um trabalho de uma futurista brasileira chamada Lala Denzelin. Eles, pegando só neles dois, né? Eles olham para um mundo que a gente está hoje, que historicamente sempre teve nas relações humanas uma característica de troca. Nós sempre fomos seres que trabalham na troca. Então a gente troca carinhos, troca palavras, troca favores, troca ajuda, né? E a gente se engaja na dor do outro e quer fazer acontecer por alguém que você estima, enfim. Mas a gente também troca produtos, serviços, bens e tal, do nosso trabalho, nossa mão de obra. E com o advento cada vez mais da tecnologia nas nossas vidas, está cada vez mais fácil a gente materializar a troca de recursos que não são financeiros, dentro de um contexto que tenha um alto nível de sinergia e uma cultura muito forte. E existem uma série de comunidades mundo afora que tem isso muito forte, né? Eu pego o exemplo aqui, por exemplo, do Banco Comunitário Palmas, que é um projeto pré-criptomoedas ainda, é antigo, mas é um banco comunitário que existe aqui no Brasil, em Palmas, no Tocantins, e o Banco Comunitário criou uma moeda que se chama Palmas, que é uma moeda que circula naquela comunidade local e alimenta aquele ecossistema. E ela, de certa forma, materializa troca de bens e produtos e serviços dentro dessa comunidade. Então, quando a gente fala em uma economia baseada em recursos, é dar um passo além. E você olhar para recursos que, dentro de uma comunidade, não precisa ser essa moeda Palmas. Eu posso trocar uma hora por outra hora, como é o caso, por exemplo, dos bancos de tempo que existem em vários lugares do Brasil, né? Eu tenho uma proximidade grande com o pessoal de Santa Catarina do Banco de Tempo. É um banco do qual você deposita uma hora e recebe uma hora. Eu posso dar uma hora de aula de blockchain e receber uma hora de aula de violão. Posso dar receber uma hora de aula de surf e dar uma hora de aula de programação. Então, é uma troca de uma hora por uma hora e isso é um recurso. Né? E o Jeremy Rifkin, dentro do que ele fala bastante do custo marginal zero, a gente vive hoje, dentro do ambiente digitalizado, a possibilidade de trocar esses recursos com uma velocidade muito grande com alguém que está do outro lado do mundo. Então, eu posso fazer essa uma hora acontecer dentro de uma plataforma digital via Skype, como a gente está fazendo aqui, né? Entre três pessoas em três lugares do mundo. Então, como que esse nosso podcast vai se reproduzir? Nossa, de uma maneira, né, muito rápida, com esse custo marginal zero. Então, tempo pode ser um recurso, o espaço físico pode ser um recurso, a capacidade tua de conectar pessoas ou se conectar pessoas, reputação pode ser um recurso, que são elementos que, quando você entende eles como sendo um recurso, isso quer dizer que, por ter um recurso, ele pode circular de uma pessoa para outra, e o fato de um recurso circular dentro de uma comunidade é uma geração de economia. Então, essa geração de economia gera valor. E quando essa economia gera valor dentro de um propósito, que era aquilo que a gente estava conversando, da ideia do propósito, que as pessoas estão largando, né, o tradicional para poder trabalhar pelo propósito, você tem um elemento extremamente poderoso, porque as pessoas estão conectadas por um propósito dentro de uma comunidade que se reconhece circulando um valor que dentro daquele grupo faz sentido. E aí, essa economia, ela flui, ela funciona, não vou dizer totalmente independente de outras economias externas, como a economia financeira tradicional, mas ela funciona com uma consistência muito grande. E a economia financeira, ela pode circular retroalimentando outros processos que vêm até para poder dar acesso dessa comunidade a outras comunidades. E isso é fantástico, né? E onde é que o blockchain entra dentro desse contexto? O blockchain, hoje, nos permite utilizar a tecnologia para representar recursos circulantes, né? Então, quando a gente fala hoje na criação do chamado token em blockchain, o token, ele é um elemento representativo de algo, né? Algumas pessoas costumam dizer que um token é uma moeda, porque é mais fácil de explicar. Mas, na realidade, o token, ele é um elemento digital que representa um recurso de valor dentro daquela comunidade. Então, se para nós aqui, dentro da nossa comunidade, reputação, conhecimento é um recurso, o conhecimento, ele vai acumulando tokens. E a partir do momento que eu passo conhecimento, eu recebo conhecimento, esses tokens vão sendo circulados e gerados dentro dessa comunidade. Então, dentro dessa comunidade, daqui a pouco, quem tem mais conhecimento ou domínio, ou quem mais troca, quem mais compartilha, mais acumula esses tokens. E a gente não está falando de dinheiro. A gente não está criando esse token necessariamente para que a pessoa vá lá e diga, ah, mas quantos reais vale esse token? Quantos dólares vale esse token? O recurso financeiro, como eu costumo dizer, ele é língua franca. Ou seja, quando você cria um recurso, um token dentro blockchain, por exemplo, dentro de uma economia, mas as pessoas não entendem para que ele serve, automaticamente as pessoas vão perguntar, ah, quantos dólares vale? Porque vai querer traduzir isso para uma língua franca, que é como é que eu crio aqui um mecanismo de tradução do valor disso, porque eu não entendi para que isso serve. Agora, quando é uma comunidade que tem um nível de engajamento muito grande, a geração e a circulação desse token faz todo sentido. Né? Então, o blockchain ele serve, ele surge como um elemento que automatiza muito esse processo, né? E permite, por exemplo, que eu consiga transformar um banco de tempo num token. E que uma pessoa que participa do banco de tempo em Santa Catarina possa trocar com uma pessoa na Guatemala, num banco de tempo que está lá. Então, essa é a beleza da blockchain. Então, é automatizar processos e, através das plataformas digitais, dar amplitude para ações de comunidades que se reconhecem. Porque, digamos que a gente tenha lá um grupo de pessoas que são voluntários em causas sociais, ou pessoas que são skatistas, são artistas de rua, são... escritores, engenheiros, essas pessoas têm um nível de sinergia, mesmo estando geograficamente distantes. Então, a blockchain consegue nos permitir materializar isso de uma forma muito interessante. Né? E o trabalho da Fluxonomia 4D, que a Lala criou, ele faz justamente essa categorização de quais famílias de recursos existem. Então, ela aponta lá a existência de um recurso cultural, a existência de um recurso social, a existência de um recurso ambiental e o recurso financeiro que a gente já está acostumado. Então, quando a gente olha para um negócio novo, através da ótica da economia baseada em recursos, aí você começa a olhar quais são os recursos disponíveis dentro desse contexto. Opa, nós temos espaço físico. Como é que eu posso trabalhar com que esse espaço físico retroalimente dentro da comunidade pessoas que precisam usar o espaço físico? Né? A gente tem um elemento cultural que está sendo gerado aqui, porque a gente tem coisas que só acontecem aqui dentro e que as pessoas gostam que elas se interessam. Como é que pode valorizar a cultura que acontece aqui dentro e criar elementos que mais valorizem, né? O elemento social, como é que as pessoas vêm, como é que elas circulam, como é que elas se identificam e geram empatia e engajamento dentro da nossa comunidade. Isso também é um outro elemento. E, por fim, a gente tem o recurso financeiro, que é o bom e velho dinheiro, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama o pila, né? Aquele dinheiro que vem e vai. Mas esse a gente já conhece, não quer dizer que ele não tenha valor. A gente já sabe como é que ele funciona. Trabalhar o restante da economia baseada em recursos é que é um grande desafio. E o blockchain tem feito isso de uma maneira fantástica. Né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar pela 1% em projetos em que a gente tokenizou imóveis, por exemplo, que é um recurso ambiental. Né? A gente tokenizou... Tem projetos que tokenizaram obras de arte. Tem projetos que tokenizaram gatos, né, lá dentro da plataforma digital do CryptoKitties. Acho que vocês até já falaram em outro podcast sobre ele. Então, só para exemplificar de como é que a tecnologia consegue representar elementos que fazem sentido para uma comunidade específica. Né? Então, essa nova economia baseada em recursos, ela tem um poder enorme, né, de transformação, e tem muita gente que tem dito que mas blockchain esperava-se que tivesse um impacto muito maior e até agora não teve. As pessoas estão ainda olhando só por essa ótica que é dinheiro, dinheiro, dinheiro que entra, dinheiro que sai, dinheiro que entra, dinheiro que sai. E tudo bem para quem quer ter só essa visão, mas eu deixo um recadinho para quem está nesse caminho. Cara, existe um universo, é só abrir a janela e olhar, tem muita coisa acontecendo, né, que vale a pena ficar de olho e se integrar e se conectar para construir, o caminho a ser construído. Né? A pessoa que fica ali esperando ver o que vai surgir para poder só fazer uma crítica, não agrega tanto, a crítica é positiva, mas tem um monte de oportunidade para que os protagonistas entrem em cena. Então, dentro dessa economia, é essa relação que eu enxergo entre essa economia baseada em recursos e blockchain, né? Especialmente dentro do contexto da Fluxonomia 4D.
Uau! Merece um highlight.
Fantástico. Não, cara, isso conecta tudo com o que a gente falou, na verdade, porque vai com o que a gente voltou e com o que é também alinhado com o objetivo do podcast, que é o quê? Uma mudança no mindset.
É.
Cara, tudo isso que você falou é uma nova maneira de pensar e de olhar o mundo. Nada mais é do que isso. Óbvio que, né, a gente vai entrar em campos diferentes, enfim, você citou muitas formas de fazer isso, mas é apenas uma nova maneira de olhar o mundo e entender, cara, o mundo que a gente vive hoje não necessariamente precisa ser da mesma maneira. Então, acho que as habilidades, como eu citei a frase do Alvin Toffler, né, de aprender, a desaprender, reaprender again, novamente, é a habilidade realmente do futuro, cara. Que, na verdade, é a mesma habilidade do passado, se a gente parar para pensar, né? Que é a adaptação.
Exato.
Para sobrevivência, né? Então,
exato.
A gente tem que pensar muito mais para esse lado. Eu acho que o grande skill, ou a grande, isso a gente está vendo em grandes empresas, é a preocupação com inovação, né? Tá, beleza, mas como a gente faz isso? De que maneira a gente pode aplicar isso nos negócios? Mas primeira coisa é a cabeça, é estar preparado e estar disposto, porque pela primeira vez na história a gente vai ter o quê? 4, 5 gerações trabalhando dentro de um negócio. Isso nunca existiu antes. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Que são muitas pessoas que pensam de forma diferente, mas que precisam tomar uma decisão em conjunto. E aí a gente entra em quê? Em holocracia, né? E aquela velha mentalidade de comando e controle. Que eu acho que a gente, e que você, Fausto, de novo, citou muito bem no texto, e que eu acho que vale a pena uma observação. Como é que você acha, que dica, na verdade, você daria para os empreendedores, ou para as empresas, para os líderes, ou para as pessoas que estão em busca, na verdade, de estar mais alinhados, a acharem seu propósito e, por consequência, trabalharem em projetos, né, que vão empoderar seus propósitos. Dá um pouco dessa visão do que seria a holocracia para a galera.
Bacana. Esses novos meios de se organizar para desenvolver o trabalho, eles são muito interessantes pelo simples fato de que eles nos fazem parar para pensar que dá para ser diferente. Acho que essa é a grande sacada de todos esses modelos novos de gestão mais horizontal. Eu acredito neles, mas independente do fato de eu acreditar ou não acreditar, é sempre interessante você poder dar uma chance para isso, para ver que pode se ter um novo caminho. E para você que está escutando o podcast e trabalha numa empresa que talvez com um modelo mais tradicional, saiba que todo mundo tem dúvida. O presidente da empresa tem dúvida, o gerente tem dúvida, né? O conselho de gestão da empresa tem dúvida, né? O teu colega do lado tem dúvida, todo mundo tem dúvida. Só que a gente vive num contexto do qual a gente só tem que ter certeza das coisas. Então, se estabelece uma estratégia para um ano, a gente tem que atingir tal meta, e aí distribui isso para as pessoas e coloca na remuneração lá variável da pessoa, e o bônus depende disso, e vamos lá, e vamos fazer, e aí trabalha só, né, naquele alguém batendo um bumbo lá para a gente poder sair do outro lado, para conseguir entregar uma meta que daí, no final das contas, a gente deu conta, tipo, opa, talvez não era bem esse o caminho, não era essa a meta aqui, vamos ajustar no último quarter agora aqui, para a gente poder ficar. Que é uma coisa que acontece e que não precisa, né? Então, acho que a grande sacada das organizações mais horizontais é de que, talvez, resume-se nessa frase, cara, não precisa. Acho que a grande benefício de você trabalhar num modelo mais horizontal é todo mundo tem um nível de responsabilidade muito grande perante o que está acontecendo dentro da empresa, né? Então, você tem que entender, não é uma questão de alguém foi lá e deu para você, sinta-se empoderado. Essa coisa do empoderamento é uma questão de entendimento. Entenda que você tem uma responsabilidade muito grande dentro da empresa na qual você trabalha. Seja como empreendedor, seja como parte da equipe, a tua responsabilidade é muito grande. Com aquilo que você acredita e principalmente com aquilo que você não acredita. Ou seja, se você está vendo alguma coisa que não funciona ou que não está dando certo dentro da empresa, você tem a responsabilidade de falar. E os modelos organizacionais mais horizontais...
Não só falar e fazer.
Exato, exato. Não só falar como fazer.
Na Dropout News Rio, eu tento sempre carregar o lema do falou, fez. Que é muito legal. Numa holocracia, isso em especial é muito necessário, porque numa organização hierárquica, normalmente a gente tem aquela coisa de você ficar reclamando. Ah, não, mas o cara que toma decisão, não sei o que.
Isso vai ver o escopo, cara.
E o clássico, tem aquele clássico, cara, vai dar merda, mas falaram pra fazer, eu vou fazer. Que, cara, é totalmente desnecessário, né? E aí, se tu for pegar esses modelos mais horizontais, tu tem uma hierarquia que não é uma hierarquia de pessoas, né? Não é uma pirâmide de pessoas, tem uma hierarquia de propósitos, né? Ou seja, a empresa tem um propósito. Não é porque virou horizontal que também é amor livre, jovem rosa. Não, tem um monte de desafio, né? Então, tem um propósito grande essa empresa e existe por causa disso. E ali, debaixo desse grande propósito, esses círculos, como é tratado na holocracia e também no modelo de organizações orgânicas, né, que o pessoal da Targetil aqui do Brasil implementa, que é muito bacana. Esses círculos, você tem um círculo dentro de outro círculo com propósitos e tem pessoas responsáveis por manter esse propósito. E cada uma pessoa que atua dentro desses círculos tem um papel muito claro do que tem para fazer de responsabilidade. Então, você tendo a clareza das suas responsabilidades, você tem um espaço para evidenciar pontos que te preocupam e botar a mão na massa em soluções que podem resolver esses pontos. Então, passa tudo muito por uma grande elevação de consciência da pessoa em relação ao tamanho da capacidade de transformação que ela tem. Né? Então, por que eu brinquei antes que todo mundo tem dúvida? Porque esse é o grande motivo que as empresas falam, vamos criar aqui um grupo de inovação. Ah, vamos pensar fora da caixa. Só que daí eu já escutei de empresas, por exemplo, vamos pensar fora da caixa pero no mucho, né? Não exagera muito na disrupção. Porque a empresa tem medo, a empresa tem dúvidas, entendeu? Só demonstra o quanto você colocar para fora os pontos que você acredita que podem ser mudados e colocar a mão na massa para mudar, isso é importante. É aí que acontecem as transformações. Então, esses modelos horizontais, eles são bons porque eles só estão lá basicamente repetindo, cara, é isso aí, dá para fazer, seja mais responsável por aquilo que você entrega dentro da companhia que você participa, porque esse é o caminho. Né? As startups, elas são meio obrigadas a fazer isso. Né? A startup tem poucas pessoas, então o cara faz o cafezinho e faz o deploy do código em produção. Ele atende o cliente, vai lá, bota uma camisa lá e uma calça para visitar o cliente e depois está lá de madrugada, de bermuda e chinelo, tomando cerveja e botando o produto no ar. É a mesma pessoa, é a mesma empresa, porque são poucas, o time é pequeno e reduzido. Então, naturalmente, eles são forçados a serem horizontais. E muita gente hoje está pensando em mudar a metodologia de trabalho, mas, apesar de as melhores das intenções, começa mudando o elemento menos resistente de tudo isso, que é o espaço físico. Vai lá, pinta as paredes colorido, tira as cadeiras, bota a puff no chão, coloca snacks e frutas para as pessoas comerem e criamos um espaço inovador. Né? Sendo que, na realidade, se você simplesmente desse um espaço para que as pessoas da equipe pudessem dizer, cara, isso aqui precisa ser mudado. Cara, isso muda o jogo. Muito mais do que, criamos um espaço para inovação. Muito mais do que você dar um bônus de 10 salários pro vice-presidente para ele dizer que, cara, tá na tua responsabilidade de entregar o resto. Tá na responsabilidade do analista lá que tá virando as madrugadas trabalhando, entendeu? Porque o cara que tá lá com bônus de 10 salários dependendo disso não tem a menor ideia do que tá sendo feito. Então, como a gente cria os jogos, depois a gente tem que jogar o jogo. Então, a grande questão é, cara, não crie jogos. Né? A gente já tem bastante problema para entregar no dia a dia da empresa, vamos criar condições, né? Cria-se dali a pouco ali uma comunicação clara do que se espera e de todas as dúvidas que a empresa tem, porque a dúvida em negócio, para mim, vira indicador. Ou seja, se você não tem certeza, tem que medir. A gente tem aqui uma expectativa de que esse produto aqui vai ser o nosso carro-chefe no próximo semestre. No tradicional, o que acontece é, esse produto é o nosso carro-chefe no próximo semestre. Mas é uma dúvida que a empresa tem. Como é que tu mede isso? Que indicadores tu cria e acompanha isso? Né? Para poder dizer, cara, olha só, a gente acha que esse é o caminho, mas se não for, o plano B é esse aqui. E todo mundo vai entender que há dúvidas no negócio. E tá tudo bem. E aí você começa a rodar isso e a coisa começa a dar certo. Então, a gente acaba vendo esses modelos darem mais certo em empresas menores. Só que aí gera um argumento de que quem não bota muita fé nesses modelos acaba dizendo, mas isso só funciona em empresas pequenas. A empresa pequena é fácil. Só que as empresas grandes estão fazendo o quê? Estão chamando as startups para dentro dos seus espaços porque querem saber como fazer diferente. Então, caras, o resumo desses modelos voluntários é dá para fazer, tem muita coisa boa e a grande beleza disso tudo é, cara, tem muita dúvida. Então, para a gente tirar as dúvidas, tem que botar a mão na massa e ver o que acontece.
Verdade, cara. E tu me deu... Tava te escutando e tava pensando justamente... Que nessa questão da startup ser mais enxuta, e não enxuta só de time, né? Porque a gente pode ser enxuta também, eu acho que mais enxuta de mentalidade, uma mentalidade muito mais MVP de fazer. De escutar, acho que as grandes empresas, elas primeiro elas fazem todo o planejamento, criam um baita produto e jogam para o mercado. as startups criam uma maneira que é essa mentalidade MVP mais enxuta, mais fácil, mais rápida de fazer e para escutar o mercado antes. Porque, na realidade, em vez de a gente dizer o que os caras querem, a gente tem que escutar o que os caras querem, né? Como clientes. Reinventing Organizations, esse livro é foda. O Fausto está mostrando aqui para a galera que não está vendo, né? Mas só para dar esse... O Fausto acabou de mostrar um livro que... Cara, esse livro, até dica de livro, galera. Reinventing Organizations, Reinventando Organizações, tem em português também. Baita livro. O cara analisa mais de, não sei, mais de 100 empresas diferentes ou várias empresas diferentes em vários... setores, RH, finanças, marketing, estratégia, saúde, e traz conceitos ou ferramentas, na verdade, traz muito de ferramentas também de como essas empresas estão mudando nas suas áreas e pensando de forma diferente. Então, fica a dica aí de leitura também, a gente vai botar nos comentários, etc. Bem como tudo que a gente falou aqui, sei que a gente está indo para o final agora, sei, para isso não ficar muito... muito longo, mas a gente não podia deixar de compartilhar todo esse conhecimento aí que o Fausto tem, que é muito rico, e com eles também vão vir links, galera, então fiquem tranquilos, a gente vai botar até o próprio artigo que o Fausto compartilhou com a gente, que eu comentei em alguns momentos aqui, e livros e etc, e outros links. Não sei, Luizão, você quer fazer alguma pergunta final pro Fausto?
Cara, eu tenho a saideira aí que eu acho que é pra, enfim, talvez para linkar, fazer um wrap-up disso tudo, né? Porque a gente falou bastante de tecnologia, falou de blockchain e uma visão que eu tenho é que quando a gente vai falando da sharing economy, né? da economia compartilhada, e aí não tô falando da fluxonomia 4D, mas tô falando da sharing economy, o termo que foi cunhado. Primeiro a gente começou compartilhando informação, né? Que foi aquela parte cultural da economia criativa que ela lá fala. Depois a gente começou a compartilhar acesso, então na parte da economia, da parte ambiental, a gente conseguiu compartilhar esse acesso à posse de bens, serviços e tudo mais. Depois a gente foi colaborando mais e através da economia colaborativa, Wikipedia, todos esses exemplos. E agora nessa parte de economia multimoedas, uma coisa que eu vejo também, Fausto, é que a gente tá em direção a um mundo onde as empresas vão se tornar, na verdade, grandes cooperativas. Então, a gente vai começar a ter um compartilhamento de valor, do valor gerado pela empresa com o próprio usuário. E a gente falando de holocracia, eu tô percebendo no IOS, por exemplo, que é uma comunidade que tem essa característica, que membros da comunidade, independente deles estarem responsáveis por alguma coisa em específico, por eles fazerem parte dessa comunidade e por eles entenderem que esse token representa algum tipo de valor para ele, eles começam a, participar de iniciativas dessa comunidade, gerando um engajamento maior e, a partir daí, tendo um efeito na valorização do token, mas também a criar novas formas de utilizar essas moedas, esses tokens, para estar gerando mais valor. Então, eu estou começando a perceber, dentro de algumas iniciativas de blockchain, movimentos exponenciais onde a gente está mudando a forma de você crescer o seu negócio. É muito mais nessa coisa da comunidade crescendo e trazendo novos membros do que você ter que fazer, sei lá, Google AdWords e Facebook Ads para tentar trazer alguém para participar do seu negócio, sabe? Hoje você tem um incentivo que está muito mais claro, que é um incentivo ligado a esse grande propósito, mas ele também existe um incentivo no sentido de ter um valor financeiro, que pode ser o valor do token, aí a gente pode traduzir ele depois, mas eu queria ouvir a tua visão, cara, porque quando você foi falando de holocracia e tal, eu comecei a pensar, falei, caraca, será que a gente está caminhando para uma grande holocracia onde, sei lá, imagina se a gente pudesse participar das tomadas de decisão, não sei, do Zoom, do Facebook, do Google. E eu acredito que a gente está indo numa direção dessa, que a gente participe votando, sabe? Como no IOS, a gente vota no IOS. Mas eu acredito que a partir do momento que a gente se torne um heavy user dessa plataforma, a gente deveria ser ouvido e a gente deveria ser recompensado, que de alguma forma são nossos dados que estão gerando valor para isso. Então, assim, eu sei que talvez essa pergunta seja de uma resposta um mais longa. É, mas, cara, a gente já quebrou o protocolo, tá tão bom, velho. Por favor, queria ver o teu comentário e o Nelson, se quiser falar depois também. Mas, pô, eu não consegui não fazer essa, foi mal.
Eu não resisti.
Eu tava aqui quietinho, falando, caraca, pergunta, não pergunta. Ah, não, vai.
Essa pergunta de $1 milhão aí, mas... mas muito bacana, eu acho ótima a tua pergunta. O que eu costumo dizer para as pessoas quando falo sobre esse assunto é que, para mim, o segredo ele está no fluxo e não na estrutura. Então, a gente está super acostumado a olhar para as coisas a partir da estrutura. A gente até usou o exemplo aí de perguntar para a pessoa o que, que você faz, né? Isso é uma coisa que estrutura, né? E na verdade, o fluxo está, né, naquilo que circula, naquilo que acontece, naquilo que movimenta. E esses exemplos que a gente falou aqui, citou de coisas reais, práticas que estão acontecendo, eles demonstram o quanto esses fluxos geram valor. O cara que quer contribuir para a comunidade, ele quer contribuir porque ele quer ter o orgulho de dizer que foi ele que fez parte daquilo que aconteceu. Né? Tem um sentimento de satisfação que a pessoa tem de fazer parte de alguma coisa, esse senso de pertencimento. E as organizações têm entendido devagarinho essa diferença entre fluxo e estrutura e têm diminuído a importância que elas dão para a sua estrutura, pensando em dar mais acesso ao fluxo. Então, eu acredito nesse movimento natural, sim, de que cada vez mais nós, como indivíduos, vamos ter uma influência maior no como os mercados se movimentam. Isso acho que já existe, não, já existem vários exemplos nesse sentido, né? Por exemplo, da Wikipedia ali antes, surgiu durante a nossa fala, só um exemplo, né? Tá no livro aqui do tá no trabalho da Lala, fala sobre isso. Que é um movimento colaborativo enorme, que mudou muita coisa como a internet funciona hoje, mudou muitos negócios a partir desse exemplo pequeno, mas eu trago um comentário, assim, para mim, acho que faz muito sentido e convido o público, que talvez não seja de tecnologia, a conhecer um pouco mais. Eu, por ser de tecnologia, muitas vezes as pessoas falam que o iPhone mudou o mundo, né, o mundo moderno que a gente conhece hoje. Eu concordo muito sobre essa influência do iPhone, mas eu trago um exemplo de outra tecnologia que, para mim, é um movimento, para mim, é muito mais do que é o surgimento do software livre. Né? O Linux, como primeiro elemento, ele tem um fator de mudança cultural mais poderoso do que o iPhone. Né? Por exemplo, o próprio iPhone roda uma versão de sistema operacional que é uma derivação do próprio Unix, assim como é o Linux, só para dar um exemplo. Mas o grande fator do Linux, da comunidade do software livre, foi criar um grupo de pessoas que trabalham de maneira colaborativa por uma coisa que elas acreditam que é desenvolvimento de software de qualidade. Né? E o mercado errou uma vez com software livre, não vai mais errar, que é, não deu a menor importância para esse movimento que estava acontecendo, achando que isso era um bando de gurizada trabalhando numa garagem ali e fazendo sabe Deus o quê. Quando a adoção disso começou a crescer e as pequenas empresas, olha o que a gente falou, né, os pequenos começaram a adotar e começaram a dar certo, esses caras começaram a ver, opa, mas o que está acontecendo? Estão adotando só porque é de graça, quero ver a hora que der um problema. Escutei muito isso a falar. E a gente viu acontecer que já há muitos anos atrás, não é hoje, isso há décadas já é assim, o tempo de você corrigir um problema no software livre é muito menor do que um software de fabricante. Porque existe uma comunidade de desenvolvedores espalhada no mundo inteiro fazendo isso. Né? Então já é, Luiz, respondendo a tua pergunta, um exemplo de algo que acontece há décadas no mundo todo, de pessoas que trabalham moldando o funcionamento disso. E existem empresas que trabalham e geram negócios em cima do resultado desse trabalho colaborativo e está tudo certo. Né? Então eu acredito muito nisso, que isso vai acontecer. As lentes, como eu falei uma vez, já repito, as lentes que a gente usa para observar esses movimentos, elas precisam trocar, porque senão a gente vai estar sempre olhando para um caso que não tem, ainda não manifesta esse momento, para justificar que esse momento não está acontecendo. Né? Então, tem muita coisa demonstrando isso, as empresas estão fazendo esse movimento, né? A Microsoft acabou de adquirir o GitHub, que é a maior plataforma hoje de software livre do mundo, né? E porque a Microsoft abraçou esse movimento e outras empresas de tecnologia estão fazendo a mesma coisa, as empresas estão trabalhando cada vez mais com, seu, com seus consumidores. Vou pegar, a Natura está fazendo isso, a GE está fazendo isso, a Tesla está fazendo isso, tem empresas do mundo inteiro de vários segmentos, a Patagônia está fazendo isso, né? Então, as empresas, as marcas já estão demonstrando que é muito mais fácil fazer parte da fotografia do que tirar a fotografia sozinho, né? Então, muitas vezes você quer tirar a fotografia sozinho, só que daí você vai tirar a fotografia e já está escuro, é de madrugada, a luz está ruim, né? Então, se tu quer pegar a melhor luz, né? O melhor ângulo, melhor momento da fotografia, sai com mais gente junto que vai estar tudo certo, né? O cara que quiser lá, tu que está no Rio de Janeiro, o cara que quiser ir lá ver o pôr do sol lá no Arpoador, né? Que as pessoas vão lá para... O cara que quiser ir no Arpoador às 2 da manhã, ele vai estar sozinho lá. Mas não vai ver o sol. Então, se você quer poder ter a possibilidade de curtir o melhor momento, de ter o melhor resultado, e se você vai acompanhado, vai na troca, é muito mais fácil conquistar. E muita gente se deu conta disso, né? Então, eu acho que é muito mais uma questão de como é que a gente torna isso real e prático, né? Porque as empresas tradicionais, elas têm que resolver um problema de comunicação com o seu público, que é: estou mudando e vamos juntos fazer parte dessa transformação, do que se vai ou não vai acontecer. Então, deixo esse recado final para quem está nos escutando aqui, de que o movimento já acontece há bastante tempo, né? Ele já está acontecendo. A gente só não pode esperar, olhando sempre para os mesmos lugares e para os lugares tradicionais, ver essa manifestação, porque não é lá que está acontecendo, né? Não é pelo fato de não estar lá que ele não está ocorrendo. Então, esse é o meu recado. Assim, fico muito feliz de poder compartilhar com a galera aí um pouco dessas visões, e deixo aberto aí, não sei se vocês têm mais alguma pergunta aí, senão eu já tô com a minha despedida aqui, já pronto, já com lágrimas nos olhos, já a voz embargada.
Boa. Cara, que papo irado, velho. Foi assim, ó, foi muito enriquecedor, com certeza. Pessoalmente, eu tenho certeza que para mim, para o Luiz e para quem está escutando, com certeza, daqui saíram vários insights, saíram... Cara, daqui começa a sair o que a gente chama no Backyard Connection da curiosidade intelectual. A gente só plantou semente. Cara, é que nem a gente fala também da parte da educação, você citou, eu estou muito envolvido com a educação, você também, né, Fausto? O próprio Luiz também. E, cara, escola é uma coisa, educação é outra. A educação é uma responsabilidade nossa. Então, aqui ficou já vários insights para que a gente, para que vocês, e eu me incluo nisso, tem muita coisa aqui que eu quero me aprofundar mais, que eu vou trocar ainda depois com o Fausto, e com a gente também, cara, a gente quer se tornar uma plataforma de fácil acesso. Então, até, Fausto, queria que você deixasse aí pra galera o recado de como te achar, né, de rede social, site, enfim, como é que você, qual seria a melhor forma da galera acompanhar um pouco mais de onde você vai estar por aí falando, enfim, do que você tem feito. Esse eu acho que seria a parte final, o seu fechamento aí também, né, de como te achar. E eu queria só deixar também uma... Você estava comentando do teu fechamento, de não procurar as coisas nos mesmos lugares, etc. E me veio ali uma frase que eu lembro do livro do próprio Reinventing Organizations, né, que foi o livro que você mostrou aí, Reinventando Organizações. Que ele fala que se a gente quer mudar alguma coisa, não adianta lutar com o sistema já existente. Na verdade, sim, desenvolver novos modelos de negócio que tornem o sistema já existente obsoleto. Então, exatamente isso que você tinha falado, né? Se a gente quer atingir resultados diferentes, a gente tem que fazer coisas diferentes, a gente tem que olhar para lados diferentes e se abrir para essas novas possibilidades. Então, me diz aí, meu velho, como é que a gente te acha, como é que a galera te acha? Redes sociais, link, site, endereço, WhatsApp, não sei o que diz.
Ah, cara, eu costumo compartilhar bastante nas redes sociais aí o que eu faço, né, o meu trabalho. Eu tenho feito muita palestra aí por tudo que é canto do país. Uso lá, estou no Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, tudo Fausto Vanin. Então, quem quiser procurar lá, tudo fácil, tudo junto, né, não tem erro. E aí também no site da 1%, 1%.io. Quiser visitar o site, saber um pouco mais da 1%, getpox.me, getpox.me, quem quiser saber um pouco mais do Pox. Tô bem fácil de ser encontrado, e também nas próprias redes aí, junto com vocês aí, estou conectado e estou tendo Medium lá também, publico alguns textos de assuntos que não são de blockchain, então compartilho um pouco dessa visão um pouco mais de mundo que a gente falou aqui. Tenho o maior prazer de me conectar com todo mundo, aceito todo mundo, todas as redes aí, não tem restrição. Não tem restrição nenhuma, é importante a gente trocar conhecimento e aprender, como eu falei, aprendi muito com vocês hoje, vou sair daqui com a cabeça fervilhando, iluminado aí com todas as trocas que a gente construiu hoje, então fico feliz de trazer um pouco da minha visão aí de mundo e estou ansioso pelo que vier aí de troca com a galera a partir desse nosso podcast de hoje aí. Muito obrigado pelo convite, prazer muito grande estar com vocês aí e seguimos juntos nessa troca aí, porque tem muito chão pela frente.
Boa! Luizão, mensagem final pra galera que tá nos escutando.
Boa! Cara, acho que foi uma grande honra, um grande prazer. Cara, Fausto, muitíssimo obrigado aí pelo teu compartilhamento, por todas as intervenções, acho que foi fantástico. Acho que eu já tinha muita curiosidade de explorar mais essa relação de blockchain e funcionamento 4D. Lá no Hacktown, a tua palestra explorava um pouco disso, mas acho que a gente ter esse momento aqui para trocar ideia, para fazer algumas perguntas um pouco mais aprofundadas, eu acho que foi fantástico. Acho que espero que a galera tenha gostado. Quem conseguiu ficar com a gente durante esse tempo todo, acho que, pô... parabéns, você é um guerreiro e acho que você saiu daqui com muito mais dúvida do que certeza, né?
Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso.
Isso é bom, tá? Isso é bom, não é ruim. Se você estiver tonto, não se preocupa, a gente também tá tonto, a gente também foi muita informação, mas, cara, foi fantástico, acho que esse podcast espero que ele ilumine várias pessoas também com essas dúvidas, porque eu acho que a dúvida é o motor da curiosidade. E a partir do momento que a gente está curioso, a gente está buscando coisa nova, a gente sai da nossa zona de conforto e vai atrás de novas visões de mundo. Né? Tem aquela definição de Einstein, né? Que insanidade é repetir a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, eu acredito que a gente tem um pouco de maluco, mas não de insano. Porque a gente é maluco por acreditar que as coisas podem ser muito diferentes e a gente... tem essa visão de um mundo muito melhor, de um mundo mais descentralizado, mais distribuído, mais justo. Só que, ao mesmo tempo, a gente não é insano, porque a gente está tentando fazer coisas diferentes, sabe? Então, acho que a mensagem final é um pouco essa, sabe? Seja um pouco mais pirata, tenta fazer as coisas diferentes, olha para coisas fora da sua zona de conforto, porque, normalmente, se você quiser estar pensando diferente, inovando, não vai ser olhando ou fazendo as mesmas coisas que você vai chegar nesse resultado. Um grande prazer, galera. Acho que vamos terminar por aqui. Ainda tá na minha hora. Dá para eu pegar o Sunset lá no arpoador que o Fausto falou. Então, pô, acho que vai nota 10.
Isso aí, gurizada. Então, valeu. Obrigado pelo papo. Obrigado pelo tempo. A gente se vê no próximo episódio.
Valeu.